Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Lina Randão e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas.
Começar mais um mês de outubro, a gente vai falar de ninguém menos que Vladimir Ilitch Lenin, um dos grandes dirigentes da Revolução Russa, e conhecer as suas ideias no que diz respeito à luta pela emancipação real das mulheres como parte da Revolução Operária e Socialista. Para essa tarefa bastante especial, eu estou aqui com a Simone Ishibashi, que ministrou um curso sobre a obra do Lenin no campus virtual do Esquerda Diário. Dá um oi pra gente, Si.
Oi, Diana. Oi, ouvintes do podcast Marxismo e Feminismo. Oi, Lina. Oi, todo mundo. Muito feliz de estar aqui.
Muito, muito bem-vinda, Si. Também a Lina Randão, aí já anunciando a nossa vinheta. A Lina é estudante de artes visuais da Universidade Federal de Minas Gerais. Dá um oi pra gente, Lina.
Ei, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito bom. Bom, então, ouvintes do nosso podcast, esse episódio de hoje é parte de uma série especial abordando o feminismo no pensamento de grandes referências da luta de classes internacional. A gente começou analisando o feminismo em Marx, depois analisamos também o feminismo em Trotsky e agora a gente vai conhecer um pouco mais do feminismo em Lenin. Afinal, o que o grande organizador e arquiteto da Revolução Russa, ao lado de Trotsky, falava sobre a luta das mulheres? Bom, fica com a gente para saber tudo, mas antes disso, vamos conhecer um pouco mais dessa figura grandiosa que foi o Lenin, né? Então, é com você, Simone Ishibashi.
É isso aí, Diana. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente localizar toda a centralidade dessa enorme personalidade da causa revolucionária internacionalista, conhecida como Lenin, né? E aqui a gente vai dar uma visão geral, porque é claro que a vida e o legado desse enorme revolucionário merece várias horas de discussões, inclusive para os que queiram se aprofundar, eu tive o prazer de dar no campus virtual do Esquerda Diário esse curso, né, sobre a vida e a obra do Lenin, que a gente pode detalhar mais do que aqui a gente vai fazer, mas só para localizar os ouvintes, é importante a gente retomar que o Lenin foi um dos mais centrais dirigentes da Revolução Russa, ao lado do Trotsky, e que o enorme legado dele envolve também as questões relativas às lutas das mulheres, né? Mas começamos aí brevemente resgatando alguns momentos marcantes da trajetória do Lenin. O Lenin nasceu em Simbirsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870, e ele recebeu de batismo o nome de Vladimir Ilitch Ulyanov. Desde a adolescência, ele foi influenciado pela ideologia antiquizarista, né, do seu irmão, Alexandre Ulyanov, que integrava uma organização chamada Vontade do Povo, em São Petersburgo, né? E em 1887, essa organização foi acusada de tentar assassinar o czar Alexandre III. E o irmão do Lenin, Ulyanov, foi preso e condenado à morte. E naquele mesmo ano, o Lenin muda para a cidade de Kazan, onde ele ingressa na faculdade de Direito. O Lenin era muito próximo do irmão e isso tem um grande efeito na vida dele, né? Faz com que ele se radicalize ainda mais. Então, a partir de 1888, o Lenin passa também a se dedicar ao movimento antiquizarista, que naquele momento se organizava de forma clandestina em São Petersburgo, né? O regime czarista, é importante a gente ter isso em mente, era uma autocracia muito repressora que esmagava qualquer tipo de oposição. Para que tenha uma ideia, o Krama, né, que é a polícia política do czarismo, controlava o ensino médio, os secundaristas, as universidades, a imprensa, os tribunais. Era uma perseguição bastante dura. E milhares de pessoas, naquele momento, eram enviadas para o exílio na Sibéria, eram presas, enfim, deportadas. E nesse contexto é que o Lenin foi cada vez mais forjando os fundamentos do seu pensamento e da sua prática marxista, né? E começou justamente a estudar os problemas econômicos da Rússia, tomando como base aí os ensinamentos do Marx e do Engels, né? Então, nesse contexto de repressão, de radicalização, ele vai buscar na teoria marxista os alicerces para poder desenvolver o seu pensamento, né? E é nesse marco que ele se torna um advogado que atua em serviço dos trabalhadores e dos camponeses e desde o início combate o sistema judiciário russo, né, através do qual a burguesia roubava e a nobreza também roubava, espoliava as massas e assassinava toda a sua população. Então, Lenin sempre encarou o sistema judiciário desse ponto de vista, né? Mas é evidente que o Lenin não foi um advogado, ele foi muito além. A trajetória dele como fundador do maior partido revolucionário da história estava apenas começando, né? Em 1893, ele assume a direção do movimento marxista na capital, na cidade de São Petersburgo, que depois vai ser rebatizada como Leningrado, né? E em 1898, ele funda o Partido Social Democrata Russo, que tinha como base as ideias do Marx, do Engels. Era um partido que foi reprimido pela polícia incessantemente, né, fazendo com que o Lenin fosse preso, por exemplo, no ano de 1895, e também deportado para a Sibéria. Quando ele sai da prisão, em 1900, ele se casa com uma jovem revolucionária deportada também, chamada Nadezhda Krupskaya, que foi sua uma companheira de luta, né, da vida toda, que acompanhou ele no exílio. E depois do exílio, ele se refugia em Genebra, Munique, Londres, Paris, uma série de cidades do mundo inteiro, né, da Europa, e se aprofunda ainda mais no estudo das ideias do Marx e do Engels, bem como no desenvolvimento das suas próprias teorias sobre a Revolução Socialista. Em 1901, vai ser um ano bem importante, porque na Suíça ele entra em contato com exilados russos, né, entre eles o revolucionário teórico marxista George Plekhanov, que foi conhecido como o pai do marxismo russo, e o Lenin tinha o objetivo de criar um partido social-democrata sólido. Então ele começa ali a reunir um núcleo de revolucionários em torno dele com esse objetivo, né? E é nesse momento que ele inicia a publicação do jornal Iskra, que difundia esses ideais e centralizava a luta do jovem Partido Social Democrata Russo contra o czarismo do exterior, né? Eles eram esse núcleo de revolucionários no exterior que, a partir daí, publicavam a Iskra. E o jornal, ele entrava clandestinamente na Rússia, né? E era, desde então, produto de um esforço conspirativo muito ambicioso, né? Porque, imagina, fazer um jornal clandestino, fazer ele entrar em outro país, não era uma coisa simples, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então, era um esforço muito audaz. E, bom, entrando em outro momento da trajetória do Lenin, em 1903, né, ele formula as bases da tese do partido, que foram discutidas no congresso realizado em Londres, né, em que se forja pela primeira vez a diferenciação entre as concepções bolcheviques e mencheviques, que serão estratégicas e cujo desenvolvimento selará as posições que cada uma dessas frações terá anos depois frente à Revolução Russa de 1917. Então, o Partido Bolchevique, liderado pelo Lenin, acreditava que a classe trabalhadora russa precisava de um partido centralizado que reunisse os mais decididos e conscientes trabalhadores sob a organização de um jornal solidamente marxista. E na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques vão defender que as mudanças deveriam acontecer através da tomada do poder pelo proletariado numa revolução efetivamente socialista, né? Então, a força motora da revolução seriam os operários das cidades e os camponeses mais pobres, que terminariam por instalar a ditadura do proletariado. O Partido Menchevique, ele defendia, naquele momento, em 1903, uma organização mais laxa, sem a mesma centralização, vamos dizer assim, né? E quando a Revolução Russa de 1917 toma forma, eles defendem que o proletariado devia ajudar a burguesia a consumar uma revolução liberal, né? Que levasse a uma democracia liberal, para, numa segunda fase somente, estabelecer o Estado Socialista, né? Algo que se provou como um equívoco de consequências muito desastrosas para a causa dos trabalhadores. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, assim, é importante a gente localizar que a correção da estratégia do Lenin e dos bolcheviques vai se tornando cada vez mais concreta conforme avança a luta de classes na Rússia. Em 1905, por exemplo, após a derrota na guerra contra o Japão, né, a Rússia sai aí toda dilacerada do processo de 1905, a fome e o descontentamento das massas, elas são muito candentes no país, né? E, para ganhar tempo, o czar, ele promulga uma constituição, ele convoca eleições para o parlamento, ele torna a Rússia uma monarquia constitucional, numa tentativa de esvaziar toda essa raiva, né, das massas, dos trabalhadores. Mas, no entanto, ele não consegue, mesmo com muita repressão e mesmo com muita tentativa de desvio, impedir que os operários de Petrogrado criassem um conselho próprio, né, o Soviet, que teve naquele momento, já em 1905, a presidência do Trotsky, que estava ilegalmente na Rússia, né? Então, ainda refugiado, Lenin acompanha toda essa situação de 1905, né? Incentiva os seus partidários a participarem do Soviet, né? E mesmo depois da Revolução ter sido esmagada, ele vê como isso serviu como marco inicial e muito importante, não só para a queda do regime, mas também para o estabelecimento de uma dialética entre Partido Revolucionário e Soviet, né? Então, depois da experiência de 1905, o Lenin volta para a Rússia e, em 1907, ele é de novo preso e deportado, né? E, em 1912, o Partido Bolchevique, tal como depois ele se apresenta, né, no processo revolucionário de 17, termina sendo definitivamente constituído, né? Então, isso é tudo muito importante, porque dá um panorama de como ele foi avançando na sua prática e na sua teoria, né? E quando irrompe, né, um conflito de proporções muito centrais, que o Lenin já tinha, inclusive, teorizado, né, no livro dele, que é uma obra muito grandiosa, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que foi a Primeira Guerra Mundial, se desmascara, então, toda a falsa ordem constitucional que tinha se forjado na Rússia, né, e revela-se aí a crise mais aguda da sociedade czarista, né? O exército tinha sofrido 3 milhões de baixas, tinha ocorrido 200 mil paralisações de trabalhadores, né? E no começo de 1917, a burguesia liberal, que era apoiada pela esquerda moderada, vamos dizer assim, pressionava o governo, né? Mas no dia 3 de março, o czar abdica e é então que se constitui isso tudo no processo de 17, né? Um governo provisório, chefiado aí por burgueses liberais, e que termina instituindo uma figura chamada Kerensky, né? E é nesse contexto que o Lenin volta para a Rússia através da Alemanha, e na própria estação de trem que ele desce, ele inicia uma forte campanha contra o governo do Kerensky e contra a própria posição do seu partido, né, defendendo que os trabalhadores precisam tomar o poder imediatamente, em vez de deixar esse governo provisório se estabelecer. Então, a promessa do Lenin de pão, paz e terra, naquele momento, conquistou as massas, porque sintetizava as necessidades mais concretas dos trabalhadores, né, que era tudo que o governo provisório do Kerensky não tinha como dar. O Kerensky não queria sair da guerra, porque ele tinha objetivos imperialistas, não podia dar pão e não podia dar terra. Então, dessa maneira, se dava na prática a confluência do Lenin, quando ele forja as teses de abril, dá esse combate, com o fundamental também das teses da Revolução Permanente, que tinham sido elaboradas pelo Trotsky, que defendiam que, num país de desenvolvimento capitalista atrasado, as tarefas da Revolução Burguesa só poderiam ser cumpridas pelos trabalhadores, já que a burguesia aí já nascia ligada aos interesses imperialistas, né? Já era vil e covarde. Por isso, a Revolução Russa, ela tinha que levar não um governo da burguesia liberal para desenvolver o capitalismo, mas a um governo efetivamente dos trabalhadores, instituído por meio de uma revolução socialista. E esse novo governo enfrentou muitos problemas, né? Uma vez que o Lenin consegue gerar o partido para tomar o poder, se efetiva a Revolução de 1917, isso não resolve todas as questões, né? A luta de classes continua existindo de forma muito aguda, principalmente por conta dos anos de guerra civil, em que o jovem Estado operário foi invadido por uma aliança reacionária, né, que envolvia uma série de exércitos imperialistas invasores e partidários do czarismo, da burguesia, todos contra a Revolução. E o Lenin foi forçado, nesse momento, a introduzir um comunismo de guerra, né, para garantir a vitória na Guerra Civil, tendo aí como braço direito Trotsky, né, que foi o maior general responsável pela formação do Exército Vermelho, que após duros anos de combate assegura finalmente a vitória da Revolução. E é justamente após esse processo que, quando acaba a Guerra Civil, que a fim de evitar aí um colapso total da economia, porque a Rússia estava totalmente devastada, né, e se institui o que ficou conhecido como a Nova Política Econômica, a NEP, que era uma tentativa organizada, centralizada, de buscar reorganizar a economia, introduzindo aspectos de relações socialistas em alguns setores, sem abrir mão dos princípios socialistas, né, ao seguir controlando os ramos econômicos fundamentais. Era uma política de reconstrução econômica conjuntural e imediata, né? Então, assim, esse é um panorama que foi muito dramático e é importante ter em mente que o Lenin, em meio a isso, sempre foi um defensor ferrenho né, da Revolução Russa, mas também dos princípios socialistas do internacionalismo revolucionário, né? Ele tinha como objetivo estratégico estender a revolução a outras partes do mundo, transformar a União Soviética em uma plataforma para esse fim, fazendo, que foi o que fez com que, em março de 1919, o Lenin tenha constituído, junto com Trotsky e os demais revolucionários do Partido do Mundo, de todo mundo, né, a Terceira Internacional, que ia se converter no centro da coordenação do movimento comunista mundial. Então, assim, esses eram os fundamentos estratégicos, em linhas bem gerais aqui, da grandiosidade do pensamento e da vida e da obra do Lenin, né? E por fim, assim, só para encerrar essa visão geral aqui, o Lenin ele falece, né, na Rússia, em Gorki Leninsky, no dia 21 de janeiro de 1924, e isso é uma grande perda, né, para todo o movimento revolucionário internacional, principalmente se a gente considera o enorme retrocesso que significou a ascensão do Stalin e a burocratização da União Soviética. Mas isso ainda é outro tema, né? Aqui a gente só queria localizar um pouco os nossos ouvintes sobre a importância do legado teórico-prático aí do Lenin.
Simplesmente um resumão aqui do curso, né, Cê? Muito bom, acho que pegou os aspectos fundamentais, tanto, enfim, toda a luta política nesses últimos momentos da vida do Lenin, o papel que teve, a posição dele em relação ao jornal, né, para os revolucionários, que tanto nos inspira em relação à esquerda diária, e aí passando mais no começo por elaborações muito importantes, né, que marcaram a trajetória do Lenin, né, como as cartas de longe, as famosas teses de abril, né, quando o Lenin propõe todo o poder ao Soviet, selando mais ainda essa confluência com o pensamento do Trotsky, né? E também, posteriormente, todas as batalhas que se seguiram também para defender a revolução na Rússia, lutando pela revolução internacional. Inclusive, isso me lembrou, porque eu estou estudando agora, junto com algumas companheiras e companheiros, a gente está fazendo um estudo, né, sobre a teoria da revolução permanente, a TRP para os íntimos, né, da teoria do Trotsky, e justamente lendo essas passagens do Lenin nas cartas de longe, uma companheira apontou como a própria questão de gênero se expressava nas cartas, né, com o Lenin sempre apontando para a necessidade da organização das mulheres junto ao Estado operário. A gente vai ver um pouco disso aqui hoje. Nesse sentido também, eu acho que pensando que o nosso objetivo aqui é abordar a reflexão do Lenin em relação ao tema das mulheres, eu acho que vale a pena a gente resgatar um conceito que vai aparecer em uma das suas obras mais conhecidas também, né, O Que Fazer, lá de 1902, bem antes da Revolução de 17, porque eu acho que ajuda a pensar a relação entre a classe operária e os setores oprimidos da sociedade, né, mostrando aí a necessária luta pela hegemonia dos trabalhadores. Acho que a Lina vai nos explicar um pouco sobre isso.
Vamos lá, vamos tentar trazer um pouquinho aí desse conceito, né? O conceito de tribunos do povo, né, que ele foi, como a Diana colocou, foi trazido pelo Lenin, em particular no texto, né, O Que Fazer. E, enfim, a ideia vem de uma luta política específica que o Lenin estava travando com os chamados economicistas, e, em síntese, assim, eles defendiam uma atuação do partido focada nas atividades sindicais da classe trabalhadora, ou seja, nas suas lutas ligadas às questões econômicas, a conseguir, entre aspas, melhores condições de exploração, de ser explorado, né? Ou seja, é uma atuação que orienta a atenção e a consciência da classe trabalhadora exclusivamente ou preponderantemente para ela própria.
Sim, inclusive, Lina, ele diretamente dizia que o sindicalismo, né, nesses termos que você está colocando, é nada mais do que a subordinação do proletariado à ideologia burguesa, né?
Sim, exatamente. E por isso a ideia de tribunos do povo tem, para nós, uma fortaleza que ela vai transcender essa luta específica que ele está dando, né? Porque ela vai nos dar uma concepção estratégica de qual que deve ser as tarefas de um partido revolucionário em relação à sociedade, né? E a perspectiva de uma revolução social contra o sistema capitalista. E aí o Lenin vai localizar a necessidade dos militantes do partido de organizar o que ele chamava de as revelações políticas, né? Que seria dos militantes serem sujeitos de evidenciar a exploração e a opressão Mas não somente a exploração dos patrões sobre os trabalhadores, mas em todos os aspectos da sociedade. Isso como a única forma de suscitar a atividade revolucionária das massas, de todos os setores oprimidos da sociedade capitalista, não somente dos setores operários, né? Ou seja, também os camponeses, os estudantes, as mulheres, né? Como já foi falado várias vezes aqui no podcast, né? Que é policlasse. Enfim, esse sentido ele está ligado à classe trabalhadora e o seu partido eles serem a vanguarda revolucionária das massas, ou seja, estarem à frente das massas, dirigindo as massas oprimidas. E para os trabalhadores e o seu partido serem vanguarda, não basta dizer que a gente é a vanguarda, né? É preciso conquistar isso. E daí está o sentido de conquistar a hegemonia frente às diferentes camadas da sociedade. Né? O sentido dos políticos revolucionários da classe trabalhadora se colocarem a postos para reagir, citando Lênin, né? Abrindo aspas aí para o Lênin, reagir a todo abuso, a toda manifestação de arbitrariedade, de opressão e de violência, quaisquer que sejam as classes atingidas. E aí o Lênin ele vai acrescentar que isso não é só reagir de qualquer forma, mas sim evidenciando o que fazem os governos, os diferentes órgãos do regime, as diferentes frações da classe dominante exploradora em todos os aspectos da vida. Né? A necessidade de se generalizar todos os fatos para compor um quadro completo da violência social, da violência policial, da exploração capitalista. Né? Que é um quadro, citando Lênin novamente, que saiba aproveitar a menor ocasião para expor diante de todas as suas, diante de todos, né, as suas convicções socialistas, mas também as suas reivindicações democráticas, né? Tipo, como naquela época era o direito ao divórcio, como hoje segue sendo o direito ao aborto seguro, ou também o direito democrático de estudar, né, para a juventude, por exemplo. Né? Ou seja, o partido, os seus meios, os seus jornais, os seus programas, para o Lênin, o partido, todos esses devem ser ferramentas para incitar os trabalhadores a pensar a atitude dos governantes, do Estado, em relação a todas as classes. Né? E só assim os trabalhadores organizados de maneira independente, eles podem se alçar como esse sujeito emancipador, hegemônico de toda a sociedade. E essa luta, ela se dá também para todos aqueles que setorizam, né, a luta, como se cada setor só pudesse lutar por suas próprias demandas concretas e imediatas. Né? Pelo contrário, tipo, a Lênin vai localizar a necessidade de articular as demandas, sejam essas mais democráticas, sejam aquelas que diretamente se chocam com a propriedade privada capitalista, e evidenciar como as diferentes opressões elas são parte de um regime que funciona como um todo a serviço do lucro, da exploração de uma minoria, né, de capitalistas, de latifundiários, de grandes empresários. Né, e evidenciar o partido e a classe trabalhadora servir como a sujeito que evidencia como todo regime vai de encontro com os interesses das diversas e diferentes camadas da população. Então, daí que se extrai esse sentido de hegemonia operária, né, dos trabalhadores, que, enfim, são aqueles que, de fato, ocupam o local na produção e no serviço, e, de fato, atinge, né, em cheio o lucro dos capitalistas, esses trabalhadores dirigindo as massas que estão descontentes por razões particulares, né? Dirigindo elas a ver que todo o regime político é o que a gente deve combater e também colocar todas essas camadas sociais em movimento numa luta contra o regime. E para os trabalhadores cumprirem esse papel, é necessário um partido que seus militantes também evidenciem, né, os trabalhadores, a ligação entre as diferentes opressões da sociedade, que evidencie que a opressão que a mulher, por exemplo, é submetida está interligada aos baixos salários de toda a classe.
Sim, eu sempre achei bem profunda essa ideia de tribunos do povo, né, que o Lênin colocava, você explanou aqui tão bem, porque eu acho que tem esse papel, né, de se chocar com uma perspectiva sindicalista e economicista no movimento operário, mas tem o objetivo de potencializar o papel de cada trabalhador para não ser um trabalhador em si mesmo, né, em si mesmado, que pensa somente nos seus problemas, né, mas se transformar num agitador, num propagandista, num tribuno, num porta-voz, em alguém que coloca lente de aumento, né, nos dramas mais cotidianos que vive o povo pobre, né, sendo as mulheres aí uma grande maioria. Né? É a batalha por uma hegemonia, mas que começa nesse questionamento do papel de um dirigente sindical. Né? O que faz um dirigente sindical e operário? Ele organiza apenas a reivindicação salarial ou ele também está lá, lado a lado das mulheres indígenas nas suas marchas, por exemplo? Né? Eu acho que tem bastante a ver com isso. E eu vejo essa reflexão em relação ao tema dos operários como tribunos do povo como um dos aspectos do pensamento do Lenin em relação às mulheres e a todos os setores oprimidos, né? Obviamente é uma questão que não se reduz apenas a isso, mas é um aspecto, né? Queria ressaltar isso. Bom, daí eu já queria, então, puxar um gancho aqui para comentar, né, um dos diálogos mais conhecidos do Lenin sobre a questão de gênero, que é com a Clara Zetkin, né, que foi uma grande organizadora das mulheres socialistas na social-democracia alemã e na Segunda Internacional e acabou se aproximando do Lenin, né, pelas posições que ela tinha junto com a Rosa Luxemburgo, né, contrária à política traidora da direção do Partido Social Democrata Alemão em relação à Primeira Guerra Mundial. Bom, falei um monte de conteúdo aqui numa frase só, então queria citar alguns episódios de referência, né, para conhecer um pouco mais sobre a Clara Zetkin. A gente tem um episódio especial da série Lutadoras e também da Rosa Luxemburgo, também nessa série Lutadoras. Bom, voltando, né? A Clara e o Lenin, eles vão desenvolver uma amizade importante, inclusive, né? E ele sugere que ela elabore as teses para o trabalho político entre as mulheres, teses que vão ser referendadas no terceiro congresso da Internacional Comunista, né? A Terceira Internacional. Nesse trabalho, a Clara, ela trazia ideias que eram parte, né, dos intercâmbios, né, digamos assim, que ela tinha com Lenin. Como, por exemplo, né, uma passagem que fala o seguinte: considerar que as mulheres são membros com deveres e direitos idênticos ao resto dos membros do partido e em todas as organizações proletárias, sindicatos, cooperativas, conselhos de fábrica. Né, então, tinha essa passagem nessas teses, né, ainda que vale ressaltar que essa firmeza sempre estava acompanhada de uma profunda dialética, né, que o Lenin mesmo apontava, né, quando ele dizia que sim, né, a gente luta por nenhuma diferenciação entre a mulher e o homem comunista, mas a gente não fecha os olhos para a opressão, para a desigualdade que está colocada na vida concreta das mulheres. Né? Então, por isso também, essas mesmas teses também falavam que era necessário combater os preconceitos relativos às mulheres nas massas do proletariado masculino, fortalecendo no espírito dos operários e operárias a ideia de solidariedade de interesses dos proletários de ambos os sexos. Né? Então, aí foram já alguns dos resultados desses diálogos entre o Lenin e a Clara Zetkin. Né? Mas, em 1920, a Clara ela vai relatar no seu texto Lenin e o Movimento Feminista, né? E ela vai falar o seguinte, né, comentando um pouco, né, dessas conversas, desses diálogos. Ela fala o seguinte: o camarada Lenin falou-me várias vezes sobre a questão feminina, a qual atribuía grande importância, uma vez que o movimento feminino era, para ele, parte integrante e, em certas ocasiões, parte decisiva do movimento de massas. É desnecessário dizer que ele considerava a plena igualdade social da mulher como um princípio indiscutível do comunismo. Né? Aí, bem categórica, Clara Zetkin, né? Mas eu acho que vale a pena também a gente conhecer um pouco do que o próprio Lenin falava, né, nesse diálogo. Ele, enfim, debatendo aí com a Clara, ele falou o seguinte: devemos criar necessariamente um poderoso movimento feminino internacional fundado sobre uma base teórica clara e precisa. É claro que não pode haver uma boa prática sem teoria marxista. Nós, comunistas, devemos manter sobre tal questão nossos princípios, em toda a sua pureza. Devemos distinguir-nos claramente de todos os outros partidos. Infelizmente, nosso segundo Congresso Internacional não teve tempo de tomar posição sobre esse ponto, embora a questão feminina tivesse sido ali levantada. A culpa é da comissão que faz com que as coisas se arrastem. Ela deve elaborar uma resolução teses uma linha precisa. Mas até agora seus trabalhos não avançaram muito. Deveis ajudá-la, né? Ele tá aí se referindo à própria Clara Zetkin, né? Colocando para ela também esse papel em relação à elaboração dessa reflexão sobre a questão das mulheres, né? E assim, gente, desculpem aqui abusar um pouco das citações, mas eu acho que vale a pena, porque, inclusive, para quem está buscando conhecer um pouco mais do pensamento do Lenin em relação à questão de gênero, vale a pena a gente conhecer algumas dessas passagens. E aí a Clara vai falar o seguinte: já ouvira falar do que agora me dizia Lenin e expressei-lhe meu espanto. Era uma entusiasta de tudo quanto haviam feito as mulheres russas durante a Revolução, de tudo quanto ainda faziam para defendê-la e para ajudá-la a desenvolver-se. Quanto à posição e à atividade das mulheres no Partido Bolchevique, parecia-me que, por esse lado, o partido se mostrava realmente à altura da sua tarefa. Só o Partido Bolchevique fornece quadros experimentados, preparados para o movimento feminino comunista internacional e, ao mesmo tempo, serve de grande exemplo histórico. Né? Aí a Clara resgatando enfim, a importância que teve a questão das mulheres na própria Revolução Russa, né? E aí o Lenin vai responder para ela da seguinte forma: exato, né? Em Petrogrado, em Moscou, nas cidades e nos centros industriais afastados, o comportamento das mulheres proletárias durante a Revolução foi soberbo. Sem elas, muito provavelmente não teríamos vencido. Essa é a minha opinião. De que coragem deram provas e que coragem mostram ainda hoje. Imaginai todos os sofrimentos e as privações que suportaram, mas mantêm-se firmes, não se curvam, porque defendem os soviets, porque querem a liberdade e o comunismo. Né? E aqui eu acho bem interessante, porque esse diálogo é uma mostra de que a questão de gênero, né, a questão das mulheres, enfim, dentro do partido e da Internacional, não era uma questão alheia aos dirigentes. Né? Ao contrário, o Lenin estava ali pensando na necessidade de criar um movimento feminista comunista. Né? Imagino que alguma feminista radical ouvindo aqui o nosso podcast vai falar: olha lá, o homem dando pitaco na luta das mulheres. Né? Mas, pois é, a nossa visão, o problema não é opinar. Né? Obviamente que aí a gente está tratando de um dirigente revolucionário que mostrou na teoria e na prática a sua preocupação com a luta das mulheres. Então era justamente muito importante que isso fosse parte do seu pensamento e não o contrário. Né? E depois esse diálogo tem também algumas controvérsias no movimento feminista, né? Por algumas passagens em que o Lenin estaria transmitindo uma ideia aí mais conservadora em relação à sexualidade e a temas vinculados à boemia, digamos assim. Mas que na minha leitura estava diretamente ligado à defesa de qual era o papel fundamental das mulheres, né? Como esse movimento comunista na luta revolucionária para defender o Estado operário no momento justamente de comunismo de guerra, como a Simone tinha muito bem explicado aqui no começo do episódio, né? Esse diálogo entre eles, eu acho que vale a pena todo mundo ler na íntegra, é bastante vivo, né? De como Lenin via a questão de gênero, não como um adendo, e a preocupação dele também com o destino da Revolução e o papel das massas femininas nesse processo todo. Né? Bom, acho que como a gente entrou nisso, vale já também a gente abarcar mais de conjunto a posição dos bolcheviques em relação à questão das mulheres durante a Revolução Russa, né? E, obviamente, a participação do Lenin nessa elaboração, né, Sim?
Pois é, Diana, muito importante aí tudo que você resgatou, né? Realmente, assim, dá uma visão de como para o Lenin a questão da mulher era central. E como consequência desse posicionamento, a questão da mulher na Revolução Russa, como você mesma também já citou vários exemplos aí no diálogo do Lenin com a Clara Zetkin, teve um peso enorme, teve um peso estratégico, né? A começar aí pela participação das mulheres nos próprios embates, né? Que foram de um patamar historicamente inédito até então, né? Para citar, por exemplo, alguns dos muitos momentos em que isso se colocou, a gente pode retomar o fato das mulheres terem sido a vanguarda da Revolução Russa entre fevereiro e outubro do ano 17, tendo aí participado de forma crescente com episódios como, por exemplo, no dia 18 de março, né, quando acontece uma reunião de operárias de quatro grandes fábricas, em que se faz um chamado para continuar a luta, né, apesar de todo o processo aí, enfim, de contraofensiva que já se colocava, né? No começo de abril, que é o mês seguinte, 40 mil mulheres se mobilizaram em Petrogrado, se recusando a abandonar as ruas até que se aprovasse o direito de voto, né? Porque as mulheres não podiam votar, né? E no dia 20 de julho de 1917, acaba, né, o governo provisório do Kerensky, que cai abaixo frente aos combates que vem se dando, né? E se rompe aí toda essa aliança que estava sustentando ele no poder. E, finalmente, se permite o voto para todas as mulheres maiores de 20 anos na futura Assembleia Constituinte, né? Então, assim, as mulheres, elas participam ativamente, politicamente, de todo o processo, e, evidentemente, o Lenin dava maior importância para isso. Tanto que, quando ele retorna para a Rússia do seu exílio, né, a maioria das militantes bolcheviques, isso é um dado muito interessante, a maioria das militantes bolcheviques do distrito de Viborg apoiam o giro político que o Lenin estava propondo nas teses de abril, para reorientar o partido, né, na luta contra a guerra, contra o governo provisório do Kerensky e por todo o poder aos soviets. E é muito importante a gente ter em mente que isso não se deu da mesma maneira em todas as fileiras, né, todos os militantes do partido. Se nota aí como as mulheres foram vanguarda também nesse posicionamento político central, né, que era uma questão de vida ou morte. O Lenin pelejou aí, ele teve que lutar internamente para conseguir convencer. Então é muito interessante destacar isso. Outro exemplo também, a gente pode citar maio, quando 40 mil lavadeiras, né, protagonizaram a primeira grande greve contra o governo provisório, reivindicando aumento de salário, 8 horas de jornadas, melhores condições de trabalho. Enfim, eu poderia aqui seguir dando trilhões de exemplos, né? A gente poderia falar aqui 25 horas. Como a gente não pode, eu só retomo esses aspectos aqui para situar o nosso ouvinte de que essas mulheres, elas foram preparadas, né, pela luta de classe e pela estratégia que o Lenin ajudou a forjar. E por isso, justamente, elas conseguiram cumprir um papel protagonista tão fundamental, né, em vários momentos muito importantes, né, como é o caso do giro com as teses de abril. E para além do protagonismo das mulheres no processo revolucionário, a gente precisa ter em mente também que a luta pela emancipação feminina, das amarras de todos os tipos, né, que pesavam sobre as mulheres e ainda pesam, foi de uma hierarquia muito grande para os dirigentes da Revolução Russa, né, como Lenin e Trotsky, que efetivamente buscavam, como a Diana estava colocando, defender consequentemente que a igualdade das mulheres fosse para muito além da igualdade jurídica, da igualdade no papel, né, das leis, que ela fosse, ao contrário disso, exercida na vida, considerada no seu conjunto. Mas mesmo assim, no âmbito do direito, no âmbito das leis, as mulheres conquistaram, através da Revolução Russa, um legado que é muito mais avançado que as democracias imperialistas do seu tempo, e inclusive comparativamente até hoje, até em vários países de hoje, né? Apesar de todas as dificuldades que tinham se colocado na situação por conta da guerra civil, né, que tensionava toda a realidade russa pós-revolucionária para o enfrentamento militar contra a reação, a questão dos direitos das mulheres não foi deixada de lado para um momento em que as coisas estivessem mais calmas, né? A gente pode retomar aqui a historiadora norte-americana Wendy Goldman, né? A Diana já teve com ela, escreveu o prefácio do livro dela, que dizia que os bolcheviques, né, e aqui é uma citação de um trecho que ela retoma no livro dela, que os bolcheviques alcançaram o poder com um programa básico de libertação feminina que se baseava em 4 princípios: união livre, emancipação da mulher através da independência econômica, a socialização do trabalho doméstico e o gradual e inevitável desaparecimento da unidade familiar patriarcal. Né? Imediatamente instituíram esse programa na lei. Foi o primeiro país a estabelecer plena igualdade jurídica entre homens e mulheres, divórcio sem culpabilidade e aborto legal e gratuito em hospitais e clínicas. Fecha aspas. Né? Então, assim, uma vez que a derrota da reação na Guerra Civil foi conquistada em 1922, a economia soviética pôde se reorganizar parcialmente. Isso levou à possibilidade da entrada das mulheres em postos de trabalho, a se educar e a abandonar a prisão de ter uma vida exclusivamente dedicada a cuidar só das questões domésticas, das casas, dos lares, das tarefas familiares, né?
que é uma realidade que leva objetivamente a que o desenvolvimento das mulheres como seres plenos, políticos, sujeitos às suas próprias vidas e de uma parte muito importante da história da humanidade, ficasse limitado, né? Então, assim, o que os dirigentes, e em especial o Lenin, o Trotsky, queriam nesse momento era nada menos do que isso, né? Não era simplesmente, sei lá, um direito a existir, né? Era uma coisa muito mais avançada, era uma existência plena, uma existência como um sujeito integral. E, portanto, essas conquistas, elas foram imensamente importantes, porque elas abriam novos horizontes para muitas gerações de mulheres em escala nunca antes vista na história, né? E como a gente disse, esses direitos eles foram fundamentais para a libertação das mulheres, mas eles também eram insuficientes. Lenin e Trotsky sabiam disso, né? Apesar deles de darem as condições materiais para a libertação feminina e permitirem que as relações capitalistas não determinassem o conjunto das relações sociais em todos os seus âmbitos, a legislação por si só não anulava a opressão milenar, né, às mulheres. Isso se tratava de um processo muito mais profundo que não podia ser conquistado de um dia para o outro, né? Por isso, as reflexões acerca das formas de relações sociais, da criação e educação coletiva das crianças e do amor foram tema de debates muito calorosos, muito vivos, entabulados aí naquele momento entre os pensadores revolucionários da Rússia após 1917, né? E voltados aí para combater os hábitos inculcados pela exploração capitalista, e no caso da Rússia isso muito vigente, né, por séculos a fio. Então, a derrocada dessa opressão milenar, ela estava atada ao aprofundamento das conquistas da Revolução, que não era uma coisa imediata, evidentemente, né, ela teria que se desenvolver a partir justamente da dinâmica de uma revolução permanente, né, que previa que uma revolução necessariamente deveria tocar os aspectos mais difíceis de transformar, como aqueles preconceitos, os atrasos de mentalidade, que são tão típicos num país economicamente atrasado, né? Como era a Rússia naquele momento, majoritariamente camponesa, resolvendo, né, esses preconceitos, esses atrasos, alargando as fronteiras das conquistas materiais obtidas pela Revolução para tocar todos os aspectos culturais, sociais, enfim, da vida, né, que são tão importantes. E isso só poderia ser conquistado com o que o Trotsky elaborou, né, e previu na sua teoria da Revolução Permanente, né, que fazia com que a Revolução começava nos aspectos econômicos, mas ela tinha que se alargar, ela tinha que se expandir. E ela tinha que se expandir, inclusive, nacionalmente e internacionalmente, né? E é por isso que o Trotsky dava uma enorme centralidade para essa mudança incessante, que deveria também ser conquistada, né, pela luta de classes, que, como ele definia, não acaba com a tomada do poder pelos trabalhadores, mas, pelo contrário, a partir daí ela inicia um processo de aprofundamento, né? E nessa ideia, o Lenin era um aliado absoluto do Trotsky, né? Porque ele era um ferrenho defensor de todas as leis que pudessem libertar as mulheres dos elos de uma cadeia milenar de submissão e exploração, mas ele sabia que isso não ia resolver a questão da diferença entre a igualdade no papel e a igualdade perante a vida de uma maneira mágica, né? Então, para isso, as mulheres tinham que seguir se auto-organizando, tinham que seguir sendo sujeito de todas as atividades sociais e, em especial, das revolucionárias.
Sim, e aí eu acho que entra a discussão talvez mais fatal de todas que o Lenin colocava, porque o Lenin ele foi, na minha visão, um dos maiores teóricos, eu diria, sobre a questão do trabalho doméstico, né? Nesse sentido, inclusive, me parece uma certa debilidade das teóricas da reprodução social, que trazem vários aportes, né, para a nossa reflexão atual, mas não elaboram a partir dessas experiências do pensamento do Lenin em relação a esse aspecto que ele via como um entrave decisivo para as mulheres não poderem se libertar de toda opressão, né? Acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais a fundo nisso daí, Lina. Fala pra gente.
Bora lá. Tá, colocar um pouquinho aí da visão do Lenin em relação ao trabalho doméstico, né? Ele era bastante enfático, falou, com essa questão, né? E como ele chamava, né, a escravidão doméstica, né? Como ela está ligada à exploração capitalista e como, para que a mulher seja, isso citando o Lenin, para que a mulher seja completamente emancipada e efetivamente igual ao homem, é preciso que os trabalhos domésticos sejam coisa pública e que a mulher participe do trabalho produtivo geral. Fecha aspas. O que isso quer dizer, né? Tipo, como é necessário transferir para a sociedade as funções econômicas e educativas que a mulher realiza no trabalho doméstico individual. E ele é bem forte, né? Nas citações dele, ele vai colocar, né, a partir dessa questão que a Simone colocou, né, de quando ele fala da igualdade de direitos, né, da diferença entre a igualdade da lei e a igualdade na vida, mesmo, né, quando se tem igualdade de direitos, a opressão à mulher, ela vai continuar existindo, porque cai sobre ela esse peso do trabalho doméstico. E o Lenin vai ser muito enfático em localizar que é um trabalho monótono, extenuante, que absorve, né, o tempo e as forças das mulheres, vai retirar esse tempo para elas serem sujeitos políticos do seu próprio destino, né? Então, citando o Lenin novamente, ele vai falar que, né, no regime capitalista, de fato, metade do gênero humano, constituído pelas mulheres, vai sofrer dupla opressão, né? Tanto a operária e a camponesa vão ser oprimidas pelo capital e, além disso, mesmo nas repúblicas burguesas mais democráticas, persiste, em primeiro lugar, a desigualdade jurídica, porque a lei não lhes concede igualdade com os homens. E, em segundo lugar, né, e ele coloca, essa é a questão essencial, elas sofrem a escravidão doméstica. São escravas domésticas, sufocadas pelo trabalho mais mesquinho, mais humilhante, mais duro, mais degradante, o trabalho da cozinha e da casa, que as relega ao âmbito estreito da própria casa e da própria família. Fecha aspas. Enfim, coloco isso porque mostra, né, isso evidencia a necessidade do trabalho doméstico ir para a esfera pública, né, que era o que o Lenin colocava como central, porque é isso, né, mesmo as mulheres que trabalham, o peso de suas segundas ou terceiras jornadas de trabalho dentro de casa continua, né? Então, daí vem essa perspectiva soviética de criação de refeitórios, lavanderias, creches públicas, em que os trabalhadores dessas instituições recebam pelo seu trabalho e que essas instituições sejam desenvolvidas, organizadas e geridas pelas e pelos trabalhadores, né? Naquele sentido de que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores, né? E o Lenin colocava, no caso das mulheres também, a emancipação das mulheres trabalhadoras será a obra delas mesmas. Enfim, só assim é possível, né, ser dado às mulheres trabalhadoras a todas as possibilidades de desenvolver suas atividades na sociedade de acordo com suas aptidões e suas inclinações, né? Algo que no capitalismo a gente vê muitas vezes isso ser bastante restrito à gigantesca maioria das mulheres, né? E outra questão, né, que o Lenin ressalta, a Diana colocou um pouco sobre essa questão dos homens, né, é a questão, são poucos os maridos, né, mesmo na classe trabalhadora, que vão se preocupar com o fato desse peso do trabalho doméstico recair sobre as mulheres. E, claro, isso ocorre ainda hoje, a gente vê isso cotidianamente, né? Tipo, eu mesma acompanhei a greve de trabalhadores metalúrgicos numa empresa aqui em Betim, recentemente. Enfim, no meio de toda aquela força que eles exprimiam, no meio daquela consciência potente que se avança ali na luta, né, na greve, a consciência do papel que eles cumprem na sociedade, de quanto o lucro do patrão vem diretamente do trabalho mal pago deles, o ódio, né, tipo, que eu estava ali cozinhando ali naquela greve, o ódio enorme à patronal. Nesse ambiente eu ouvi homens falando, tipo, como que não dava para ajudar em casa, não dava para ajudar no trabalho doméstico, né? E isso é bastante semelhante ao que o Lenin vai falar mais de um século atrás, que os maridos, eles vão sentir que isso é uma ameaça à sua dignidade, né, como marido. E isso é o peso de uma ideologia, ideologia burguesa, que busca, né, essa divisão dentro das próprias casas dos trabalhadores, justamente para enfraquecer a determinação de lutar dos trabalhadores, para enfraquecer a unidade entre marido e mulher na luta contra os patrões, contra o regime, contra o capitalismo, enfim, por essa razão que o Lenin ele fala algo que é muito importante para nós comunistas revolucionários, que é que o nosso trabalho comunista junto das massas de mulheres e o nosso trabalho político em geral implica que uma parte significativa seja dedicada à educação dos próprios homens. Né? Ele coloca, devemos extirpar até as últimas raízes a velha mentalidade escravista, isso tanto dentro do partido como nas massas trabalhadoras. Enfim, tentando aí resumir um pouco como que o Lenin via essa questão do trabalho doméstico.
Resumiu muito bem, Lina, e eu acho que assim, né, toda essa discussão, né, da concepção bolchevique em relação à luta das mulheres e mesmo as leis, né, que eles estavam batalhando naquele momento para, enfim, garantir a proteção às mulheres, né, ou seja, todas essas medidas que foram tomadas pelo Partido Bolchevique no caminho da libertação das mulheres eram abertamente considerados insuficientes pelo Lenin e pelos bolcheviques, né? Isso também tinha a ver com essa batalha, né, ali pela consciência, pelo progresso, pelo avanço da cultura também, para enfrentar essa ideologia burguesa que estava tão inculcada, né, na educação dos trabalhadores, inclusive como a Lina colocou aqui, né? E era isso, né? A igualdade perante a lei não é a igualdade perante a vida, né? Repetiu e repetiu centenas de vezes esse grande revolucionário chamado Lenin, né? Ou seja, isso tinha a ver com batalhar pelas necessárias condições materiais para arrebentar com a contradição entre a produção e as necessidades familiares como uma coisa decisiva para tirar as mulheres da dependência financeira e do trabalho doméstico, né, que era um ponto-chave da batalha pela emancipação das mulheres. E isso não ia se dar somente por um decreto revolucionário, né? Foi preciso aí uma transição para proteger as mulheres, né? E além disso, era preciso uma revolução dentro da revolução para destroçar com os traços mais atrasados da sociedade, né? Por isso a teoria da revolução permanente do Trotsky, que a gente tinha citado aqui anteriormente, é tão profunda como resposta para compreender que não é possível a emancipação das mulheres dentro do capitalismo, mas que a revolução socialista não é uma garantia em si mesma, ainda que seja justamente a única possibilidade de abrir espaço à libertação das mulheres, né? E por isso esse processo de transformação até as raízes da mentalidade escravista, como falou a Lina, foi parte decisiva e fundamental das batalhas levadas adiante pelo Lenin, né? E também por isso a própria direção do Partido Bolchevique estava convencida que somente uma revolução internacional poderia elevar o nível cultural das massas que durante séculos estavam ali dominadas pelo czarismo, pela superstição, né? E pelos patriarcas da Igreja Ortodoxa, né? Que tanto afetavam a vida das mulheres, né? Enfim, nada disso, né? Nada dessas mudanças poderia se dar sem uma revolução operária e socialista, né? Foi o que eles fizeram. Então, por tudo isso, né, pensando no papel fundamental das mulheres, né, poucos dias depois de tomar o poder, o Partido Bolchevique impulsionou a primeira conferência de mulheres, né, e no ano seguinte, com a destacada participação da Alexandra Kollontai, também temos um episódio aqui sobre ela no nosso podcast, né, foi organizado o primeiro Congresso de Mulheres Trabalhadoras de toda a Rússia, né, onde se definiu criar comissões de agitação e propaganda. Essas comissões, mais tarde, elas se converteram na Secretaria da Mulher do Partido, chamado de Genodel. Né? Aqui a gente está falando da organização de amplas massas femininas, analfabetas, operárias, que sequer levantavam a cabeça nas reuniões. Né? Uma opressão milenar que recaía sobre as mulheres de forma cruel. E o Lenin foi um dos maiores incentivadores da participação das mulheres justamente na administração do Estado operário, né? Inclusive batalhando que tivessem na administração as massas femininas. Chegou a propor, inclusive, a entrada de amplas massas de mulheres que ainda não eram do partido a entrarem no partido no auge do período revolucionário, né? E ele contrapunha esse papel da vida política com um papel atrofiante dentro das casas, né? Dentro do chamado lar. Né, e por isso defendia como programa a socialização do trabalho doméstico. né? E nas conversas com a Clara Zetkin, né, como eu tinha comentado no comecinho do episódio também, incentivava enormemente a organização das mulheres, buscando dar prioridade para os temas centrais da revolução no momento em que os imperialismos queriam massacrar essa obra de criação da classe operária russa. Né? Inclusive, eu queria aqui resgatar mais uma passagem, né, quando Lenin rebate uma posição de dirigentes que achavam desimportante o trabalho em torno dos direitos das mulheres. Achava que isso aí não tinha que... Não era muito importante, não. Ele falou o seguinte: isso não é uma novidade nem uma prova, e não vos deveis deixar desviar. Por que nunca tivemos no partido um número igual de homens e mulheres, nem mesmo na República Soviética? Por que é tão diminuto o número de mulheres trabalhadoras filiadas aos sindicatos? Tais fatos devem nos levar a refletir. Somente se milhões de mulheres estiverem conosco, poderemos exercer a ditadura do proletariado. Poderemos construir segundo diretrizes comunistas. Devemos encontrar a maneira de uni-las. Devemos estudar para encontrar essa maneira. Por isso é justo formular reivindicações em favor das mulheres. Já não se trata de um programa mínimo, de um programa de reformas, no sentido dos social-democratas da Segunda Internacional. Não é um reconhecimento da eternidade ou, pelo menos, da longa duração do poder da burguesia e da sua forma estatal. Não é uma tentativa de satisfazer as mulheres com reformas e desviá-las do caminho da luta revolucionária. Não se trata disso, nem de outros truques reformistas. Nossas exigências se apoiam nas conclusões práticas que tiramos das necessidades prementes, da vergonhosa humilhação da mulher e dos privilégios do homem. Isso disse Lenin há mais de 100 anos atrás. Né? Vejam que essa pergunta que ele fazia sobre o peso das mulheres no partido, nos sindicatos, é algo que está colocado, inclusive, até hoje, só que colocam isso para fazer uma discussão de representatividade vazia por fora de um conteúdo de classe. Obviamente, o Lenin aqui estava fazendo todo o contrário, né? Posições contundentes sobre a questão da mulher. E ele vai continuar falando o seguinte: odiamos, sim, odiamos tudo aquilo que tortura e oprime a mulher trabalhadora, a dona de casa, a camponesa, a mulher do pequeno comerciante, em muitos casos, a mulher das classes possuidoras. Exigimos da sociedade burguesa uma legislação social em favor da mulher, porque compreendemos a situação dessas e seus interesses, aos quais dedicaremos nossa atenção durante a ditadura do proletariado. Naturalmente, não exigimos como fazem os reformistas, utilizando palavras brandas para convencer as mulheres e permanecer inativas, contendo-as. Não, naturalmente não. Mas como convém a um revolucionário, chamando-as para trabalhar lado a lado a fim de transformar a velha economia e a velha ideologia. Né? Essa passagem eu também acho fortíssima, porque fala justamente, né? Os reformistas ficam falando a questão das mulheres, a questão de gênero, etc, etc, mas com palavras brandas para as mulheres serem meio que uma massa de manobra, ou a questão de gênero é sempre um adendo, ou, enfim, instrumentalizar a luta das mulheres e tal. E o Lenin falava: não tem nada a ver com isso, nós estamos propondo lutar lado a lado para transformar a velha economia e a velha ideologia. Né? Eu acho que esse legado o Lenin deixou marcado na história da Revolução Russa, também porque viu o papel protagonista das mulheres, apesar de todo o retrocesso stalinista. Né? E ainda assim, o Lenin insistia na organização do movimento feminista internacional, né? O movimento feminista comunista internacional, falando o seguinte para finalizar aqui também com mais uma citação do Lenin: a primeira ditadura do proletariado abre verdadeiramente o caminho para a completa igualdade social da mulher. Elimina mais preconceitos que a montanha de escritos sobre a igualdade feminina. E apesar de tudo isso, não possuímos ainda um movimento feminino comunista internacional. Mas devemos chegar a formá-lo a todo custo. Devemos proceder imediatamente à sua organização. Sem esse movimento, o trabalho da nossa internacional e das suas sessões será incompleto e assim permanecerá. Portanto, gente, para finalizar, nas lições do Partido Bolchevique, o maior e mais preparado partido revolucionário na história, vive a luta encarniçada pela liberdade que nós mulheres lutamos todos os dias. Gente, eu amei esse episódio. A gente realmente estava devendo falar muito sobre Lenin, é sempre bom, né? Então eu queria agradecer aqui a Si. Obrigada, Simone, pela participação.
Eu que agradeço. Lenin sempre é um bom motivo pra gente se reunir, sempre é um bom motivo Sim. pra gente falar. Poderia falar muito mais, mas também tô felicíssima. Muito obrigada.
Sim, quem gostou de ouvir a Simone aqui no podcast hoje, eu volto a indicar o curso sobre a obra e a vida do Lenin no campus virtual do Esquerda Diário. Queria também agradecer a Lina pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Obrigada, Lina.
Obrigada a vocês, gente. Adorei mais uma vez falar de Lenin. Foi um enorme aprendizado estar aqui também. Valeu demais. Obrigada.
E é isso, né, gente? Como dizia o Lenin, não é possível uma revolução socialista sem a participação da imensa parte das mulheres trabalhadoras. Até a próxima, gente. Curta e compartilhe.